Capítulo 31. O valor da palavra de Deus. Oakland, Califórnia, 13 de junho de 1901. A um médico e sua esposa. Nossa viagem de volta foi muito boa. Estive em reuniões em diversos lugares. Em Indianápolis, fiquei surpreso por encontrar tantos crentes. Tive que pregar duas vezes ali. O Senhor me deu uma mensagem parecida com a que apresentei antes em Battle Creek a respeito dos erros que estão se multiplicando entre nós. E as pessoas estavam prontas para ouvir e receber a mensagem. Quando se insinuam erros em nossas fileiras, não devemos sobre eles estabelecer discussão. Com fidelidade, temos de apresentar a mensagem de reprovação e desviar depois a mente do povo das ideias fantasiosas, errôneas, apresentando-lhes a verdade em contraste com o erro. A apresentação de temas celestiais desvendará para a mente princípios que assentam sobre um alicerce tão duradouro quanto a eternidade. Os crentes cujas convicções cristãs são coerentes e firmes, cujo caráter possui valor real, são de grande importância para o Mestre. Nada pode demovê-los da fé. A verdade lhes é um tesouro precioso. A verdade divina é encontrada em sua palavra. Os que desejam buscar noutra parte a verdade presente precisam converter-se de novo. Esses têm hábitos errôneos para emendar, caminhos maus para abandonar. Precisa, uma vez mais, buscar a verdade tal como é em Jesus, para que a sua formação de caráter esteja em harmonia com as lições de Cristo. Ao abandonarem as suas ideias humanas e assumirem as obrigações de determinação divina, contemplando a Cristo e amoldando-se à sua semelhança, irão dizer: "Mais perto, meu Deus, de ti, mais perto de ti." Com a palavra de Deus em mãos, podemos nos aproximar passo a passo de Jesus, com amor consagrado. Ao tornar-se o Espírito de Deus mais bem conhecido, a Bíblia será aceita como a única base de fé. O povo de Deus receberá a palavra como sendo as folhas da árvore da vida, mais preciosa do que ouro fino purificado no fogo e mais poderosa para santificar do que outro meio qualquer. A recompensa do estudo fiel. Cristo e a sua palavra estão em harmonia perfeita. Quando recebidos e obedecidos, abrem um caminho seguro para os pés de todos quantos se dispõem a andar na luz como Cristo na luz está. Se o povo de Deus apreciasse a sua palavra, teríamos um céu na igreja aqui na terra. Os cristãos estariam ávidos, famintos de pesquisar a palavra. Impacientes esperariam o momento de comparar textos com textos e de meditar sobre a palavra. Estariam mais ávidos da iluminação da palavra do que ansiosos pelo jornal matutino, revistas ou ficção. Seu maior desejo seria comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus. Em resultado, sua vida se amoldaria aos princípios e promessas da palavra. Essas instruções seriam para eles como as folhas da árvore da vida, ou como uma fonte de água que saltaria para a vida eterna. Chuvas frescas de bênçãos lhes refrigerariam e revigorariam o espírito, levando-os a esquecer todo o trabalho e canseira. Seriam fortalecidos e animados pelas palavras da inspiração. Os pastores seriam inspirados com divina fé. Suas orações se caracterizariam pelo fervor e estariam cheias da divina certeza da verdade. À luz do céu, o cansaço seria esquecido. A verdade estaria entrelaçada na sua vida e os princípios celestiais seriam como água corrente, fresca, satisfazendo constantemente a alma. A filosofia do Senhor é a regra de vida do cristão. O ser todo está impregnado dos vivificantes princípios celestiais. As frequentes insignificâncias que consomem o tempo de tantas pessoas reduzem-se à sua devida proporção perante uma saudável e santificadora religiosidade bíblica. A Bíblia, e somente a Bíblia, pode produzir esse bom resultado. Ela é a sabedoria de Deus e o poder de Deus, e atua com toda a força no coração receptivo. Oh, que alturas poderíamos atingir se conformássemos a nossa vontade com a vontade de Deus! É do poder de Deus que carecemos, onde quer que estejamos. A frivolidade que embaraça a igreja a torna fraca e indiferente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão buscando e desejando encontrar canais pelos quais possam comunicar ao mundo os divinos princípios da verdade. Podem aparecer luzes artificiais pretendendo vir do céu, mas não irão brilhar como a estrela da santidade, de brilho celestial, para guiar à cidade de Deus os pés do peregrino e forasteiro. Luzes falsas tomarão o lugar da verdadeira, e muitas pessoas serão por algum tempo enganadas. Não permita Deus que assim aconteça conosco. A luz verdadeira brilha agora e iluminará as pessoas que tiverem abertas as janelas que dão para o céu.